Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 10. O sacrifício do amor. A vida em Primordium se desenvolveu de forma grandiosa nos anos posteriores à queda de Mors. Ao passo em que os humanos eram gerados na Terra, seus destinos eram definidos no nascimento. Como um acordo havia sido selado entre Mors e o Conselho dos Nove, todo e qualquer humano que possuísse um caráter perverso refletiria em sua criatura espiritual e, consequentemente, comporia o Hades, mais conhecido como as Terras de Mors. Horas antes do primeiro estágio do experimento.
Vocês não entendem. Não existe outra saída para eles. Todo o sacrifício realizado pelo Theo milhares de anos atrás não resultou em nada. Não conseguimos concluir nossa missão de evoluir os humanos.
Não foi essa a questão que pontuei, Saul. Eu entendi sua motivação, só não concordo com seus métodos.
Quais métodos, Leomig? Alterar o destino de pessoas que não tiveram a oportunidade de mostrar que podem mudar?
Ainda assim, a lei definida sempre foi muito clara. A essência dos humanos seria dada em seu nascimento. Essas pessoas são de Mors.
Mors não faz ideia de que estamos iniciando este movimento e assim deve se manter.
Não devemos brincar com a natureza de acordos firmados em Terra Sagrada. Devemos honrar nossa palavra.
Desde quando devemos prestar contas das nossas ações a um traidor?
Em partes, eu concordo com Leomig. Mas também é certo dizer que não fizemos tudo ao nosso alcance para impulsionar a evolução humana.
Exatamente.
Mas a minha dúvida ainda é... Por que dessas cobaias em específico?
Porque eu ainda vejo bondade nelas. Independente dos crimes que cometeram em vida, eu vejo que se uma segunda chance for dada, a possibilidade de evolução será grande.
Pelo que eu entendi, não é como se eles fossem fazer parte das nossas terras. Me corrija se eu estiver errada, Saulo, mas o objetivo é torná-los perfeitos para que haja um recomeço. É como recolher os cacos deixados pela maldade dos humanos e jogá-los ao fogo em busca de uma nova forma, em busca de um novo mundo.
E dessa vez, um mundo perfeito e sem resquícios de qualquer tipo de maldade. É um ato de misericórdia atrelado a uma segunda chance. E talvez assim não retornemos à matéria de mãos vazias e sem cumprir nossa missão por completo.
E quanto ao Theo e o Ictus, não deveriam fazer parte desta decisão?
O filho já está ciente dessa decisão há muito tempo. E já deixou seu aval antes de retornar à Terra. Quanto ao Ictus, sua missão era completamente outra. Enquanto viveu em solo, ele fez o possível para guiar quem estava disposto a evoluir. E como eu disse, estes estão vindo de encontro a nós. E a essa altura, o Theo já deve estar voltando com as cobaias que selecionei.
Eu tenho uma dúvida.
Pode falar, Rafa.
Estamos falando de um experimento neural a nível global, não é?
Sim, estamos.
Sua ideia é testar pessoas de diversas idades, raças, línguas, etnias e nações, correto?
Correto.
Mas como você pretende fazer com que eles se entendam? Você vai ter sorte de encontrar uma cobaia ou outra que consiga se comunicar entre si.
É impressionante como vocês ainda me questionam, sabendo da alta tecnologia que temos em mãos. Você fala uma língua que todos nessa sala compreendem, Ava. Como você entende os humanos?
Porque falamos todas as línguas e nos compreendemos com facilidade. Afinal, a capacidade multilinguística foi dada a nós. Não é uma capacidade que os humanos possuem.
Não possuem até agora. Essa capacidade será dada a todas as cobaias deste experimento. A capacidade de se entenderem em sua língua nativa. Restou alguma dúvida, Ava?
Não, soberano. Obrigada. Não tenho mais dúvidas.
Adam?
Tudo esclarecido, Saulo.
Leomig, ainda tem algo a pontuar?
Você me pergunta como se fosse considerar os apontamentos que eu trouxe. Se pra vocês uma lei sendo quebrada e ter a própria índole colocada à prova é mais digna do que simplesmente assumir o fracasso, quem sou eu pra me opor?
Você pode não entender agora, irmão. Mas ao final disso tudo, não retornaremos à matéria de mãos vazias.
Você não está de mãos vazias, Saulo. Vocês cumpriram a missão com quem se dispôs a seguir o caminho da evolução.
O que equivale a menos de um décimo de toda a população.
E por isso elas não contam? Ainda estamos falando de almas. Não são apenas números numa equação, soberano.
Muito me impressiona a forma como você enxerga tudo isso.
Será que, por trás de tudo isso, você não está apenas construindo uma realidade alternativa em busca de ter mais?
Nem parece o Leomig que conheço.
Talvez mais almas, mais possibilidades... Mas poder...
Será que num conselho de 9 criaturas perfeitas, você seria o único a ver isso tudo com uma ótica tão negativa e ainda estar certo no final?
Infelizmente, essa pergunta só será respondida com o tempo. E que o tempo nos ajude nesse processo todo.
Eu vou levar essa resposta como uma forma de apoio, meu irmão. Espero que mude sua percepção ao longo do caminho.
Soberano, a reunião com toda a Primórdia se aproxima. É chegada a hora de colocar o experimento em prática.
E que o amor também prevaleça acima de tudo. Vamos começar.
horas após a reunião de intervenção liderada pelo Theo.
Nada disso estaria acontecendo se não tivéssemos permitido que Morse fizesse parte desse experimento. Como podemos ter agido de forma tão estúpida?
Não tem por que revirar o passado em busca de respostas para um problema que não conseguimos resolver. Como Lemig disse na reunião que antecedeu o experimento, não honramos o acordo firmado e muito menos a nossa palavra.
Espera.
Tinha que ser dessa forma.
Você acredita mesmo que era o Lemig naquele dia?
E por que não seria?
Com toda a certeza desse universo, Morse já possuía sua aparência e nos enganava em tempo real.
Maldito. É por isso que eu não entendo como ainda não botamos um ponto final à existência dessa criatura imunda.
Nosso maior problema não é esse, Amari. Me espanta a falta de inteligência do Theo em nos unir em Terras de Morse para dar início a um ato conspiratório contra o soberano.
Eu entendo as motivações dele, mas foi sábio de nossa parte não apoiá-lo nisso.
Eu não seria o mesmo se ficasse até o final dessa alta emboscada. Eu não dou 2 dias para que o soberano descubra tudo.
A menos que um de nós abra a boca de forma negligente, não existem motivos para acreditar que ele descubra sobre essa reunião.
Da minha parte, não há com que se preocupar. Jamais agiria em prol de prejudicar alguém no conselho.
Tá bom, mas pelo que eu entendi então, vocês dois também renunciaram ao plano. Mas e quanto a Aspen? Ela fez jus à sabedoria dela?
Eu sei antes dela, mas a pergunta é meio óbvia, Lebak. Ela sabe muito bem como aconselhá-lo na direção oposta à queda.
Finalmente encontrei vocês. Desde quando se juntam no terraço da mansão pra conversarem?
Estávamos discutindo sobre a reunião que o filho fez.
Ah, é? E sobre o quê, exatamente?
Sobre como seria imprudente da nossa parte apoiar tal movimento.
Além de que, também questionei se algum de nós teria consequência de apoiá-lo em uma jogada tão estúpida.
E teria algum nome específico em sua mente que te faz questionar ser capaz de apoiá-lo nessa jogada estúpida?
Pelo que entendi, todos esses terraços já deram sua palavra de que não seriam capazes de tal ato. Menos?
É, menos a Aspen. A única com uma capacidade dedutiva apurada e capaz de concluir ações antes mesmo delas serem executadas.
Eu disse a eles, irmã. Disse que apesar de ter me retirado antes, obviamente você jamais apoiaria o Theo em uma atitude tão negligente.
É, e pelo visto isso era óbvio apenas pra você, né, irmã?
Eu também não tive dúvidas, Aspen. Seria contra a sua natureza.
Interessante. Então vamos lá. Dentre 3 integrantes do conselho, onde 2 nunca cogitaram algo assim dentro de mim, quem poderia colocar em questão a minha fidelidade ao soberano? Você consegue pensar em alguém? Lelbug.
Se você mesma já me afirmou não ir contra sua própria natureza em um plano que certamente destruiria o equilíbrio de Primórdio, não há motivos para me restar em dúvidas, Aspen.
Essa resposta já me agrada mais.
Afinal, por que estava nos procurando?
O soberano está completamente abalado com as mortes. A pressão em cima dos ombros dele tem sido imensa. E acredito que finalmente ele se deu conta do peso da morte da Isabel. Ele quer ver todos no triângulo imediatamente.
Então vamos.
Finalmente. Eu já tava ficando preocupado.
Da próxima vez que decidirem se esconder nessa mansão, pelo menos avise.
A Aspen ainda foi rápida. Eu estou procurando vocês há horas.
Mas por que esse alvoroço todo? O que tá acontecendo?
Peço desculpa, soberano. Não fui notificado de que haveria uma reunião.
Ninguém foi notificado, Leuba. Também estamos esperando para entender o motivo disso tudo.
Soberano, por que você tá tão nervoso? Toma. Bebe esse chá. Eu coloquei algumas ervas no jardim. Vão te acalmar e te trazer clareza. Se quiser, eu...
Não, Amari. Eu não preciso de chá nenhum. Eu só preciso que me escute.
Mas, querido, você tá tremendo. Olha suas mãos. Toma, eu coloquei uma essência bem doce. Você vai...
Eu já disse que não preciso de chá.
Controle sua revolta, Saul.
Amari.
Estamos aqui pra te ouvir, não pra sermos alvos do seu descontrole.
Desculpa, mil perdões. Você tá bem?
Não se preocupa,
senhor. Eu te machuquei, me perdoa.
Eu tô bem.
Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tenho conseguido dormir à noite. Eu só penso nas cobaias, no Morse, nas mortes.
Soberano, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Não somos 9 criaturas por acaso.
Eu agradeço as palavras, Leobuck. E eu sei que todos nessa mansão dariam a vida por mim, pelas cobaias. Mas isso está tomando uma proporção que foge ao nosso controle. O que houve com a Isabel não poderia ter acontecido.
Onde as sombras prevalecem, a luz se torna um privilégio. Aquela garota era pura fonte de luz. Já sabíamos disso e não fizemos nada. Era óbvio que tamanho brilho uma hora cruzaria o caminho de Morse.
E certamente ele faria tudo ao seu alcance para apagar essa luz.
Mas o motivo para perceber que já deveríamos ter colocado um ponto final à história dessa criatura desgraçada.
Esse não é um artifício do qual poderíamos fazer uso, querida. Nos autodestruir é contra tudo que somos.
Não se trata de autodestruição, quando ele não faz mais parte do nós.
Apesar das suas escolhas terem o levado até onde se encontra hoje, infelizmente Morse sempre fará parte de Primórdio. Afinal, foi assim que a matéria definiu.
Se a sua intervenção se resume a sacrificar um dos nossos em prol do desconhecido, permitir que ele continue destruindo o experimento de dentro pra fora, qual o seu plano de agora?
Amari, temo que é chegada a hora
do
sacrifício.
Realmente, não vamos pensar em nenhuma outra maneira.
Espera, eu sei que você tá com muita coisa em mente, mas não deixa a confusão tomar conta de novo.
Eu estou confuso, Leobard. Meus pensamentos nunca estiveram tão claros antes. Já conversamos sobre isso e a própria Amari se ofereceu em prol da ressurreição da cobaia.
Nós ainda nem possuímos a criatura de Mors pro Holocausto. Como pretende dar continuidade sem isso?
Essa é a parte menos difícil. Precisamos iniciar o quanto antes. Você entende, não é, Amari?
Eu não entendo sobre ela.
Ótimo. Vamos dar início aos preparos pro ritual. Leobug, você e o Adam me ajudam com os utensílios. Ravá, você...
Não!
Respen, não me atrapalhe, eu...
Você não me atrapalhe!
Como é?
Tá achando que isso aqui é algum tipo de sacrifício qualquer? É a morte da minha irmã que você tá esquematizando!
Não fale como se eu estivesse segurando a adaga. Não se trata de uma escolha fácil pra mim.
Pois não é o que parece. Acho que pode distribuindo funções aos demais pro sacrifício de uma conselheira enviada pela matéria?
Respen, se acalma. Eu sei que não é fácil de entender, mas...
Não, Amari! Não é mesmo! Eu não posso simplesmente assistir o restante do conselho preparar o final da sua história e me calar! Você quer dar continuidade a isso, soberano? E você, Amari? Você aceita essa maluquice? Pois bem, só que não vai ser por esse caminho precoce. Vocês não são os únicos que saem perdendo com isso. Eu não estou pronta pra me despedir dela. Não ainda.
Espen, eu não queria parecer insensível. Não era
mesmo. Não era a sua intenção. Nunca é a sua intenção. Mas você vai lá e faz. Mas agora isso está além do que lhe compete como criatura. E vocês vão fazer conforme eu estou dizendo.
Qual o seu plano, Espen? Quando entende ser o melhor momento pra isso?
Não reduza o sacrifício de quem te aconselhou por anos a isso. A morte da minha irmã será amanhã, no final do dia. E vocês não podem tirar isso de mim.
Faremos conforme você preferir, Espen. Vamos respeitar o espaço de vocês duas. E quando estiverem prontas, é só nos chamar.
Enquanto isso, iremos atrás da criatura de morte para o Holocausto.
Não! Eu resolvo isso também. Se iremos dar fim à vida da minha irmã, eu serei a responsável por dar fim à vida de um deles também.
Achei que iria preferir passar as últimas horas com sua irmã ao invés de perder tempo com este trabalho.
Em todas as histórias contadas, a força da mulher foi sempre subestimada. Mas deixa eu te esclarecer uma das capacidades que temos. Se uma mulher humana, imortal, consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, imagine o que não pode fazer uma mulher originada pela matéria e moldada à base da perfeição.
Faça como preferir então, Espen. Como o filho disse, quando estiverem prontas, é só nos chamar.
A conexão mental entre Mors e Leomig se dava através de um pequeno fragmento compartilhado de realidade. Era como se criassem em suas mentes um lugar onde pudessem se comunicar e tomar decisões. Ao passo em que dividiam o mesmo corpo, o acesso ao seu subconsciente se dava de forma tangível.
Não é como se eu quisesse ter te revelado todos os estágios do experimento e os objetivos de cada um, mas agora que você já teve acesso a todos eles... Seu plano ainda se mantém o mesmo?
Você se preocupa demais com o que não é problema seu. Sou muito grato pela sua grande benevolência em prestar o controle de seu corpo e alma, querido Mig. Mas não tente manipular diálogos para acessar as minhas estratégias. Querendo ou não, agora estamos nisso juntos. Você pode me perguntar o que quiser, de forma sincera.
Então deixe-me ser um pouco mais claro. Sabendo da essência desse segundo estágio, sua ideia ainda é manipular a família Harper para matar o maior número de cobaias?
Você sabe... que eu estou muito perto de matar no mínimo mais da metade deles. Minha maior habilidade nunca foi a força bruta, e sim o meu racional. O que eu planejo no próximo movimento é controlar peças estratégicas do estágio 2. Acredito que você já tenha percebido isso, né?
Que você tenha expandido suas capacidades eu já percebi. Mas não sei se notou, a cada cobaia que você brinca de ventríloco, muito da sua energia se esvai. Uma hora será necessário retornar a primórdio para repor suas capacidades racionais.
Sabe, Mig, enquanto a matéria deu força bruta a alguns, vi de você, as outras ela deu raciocínio equivalente ao de milhões de criaturas em uma única mente. Por ora, eu não vejo a necessidade de retornar às minhas terras, mas se for necessário que eu chegue ao meu limite para realizar o que eu tenho em mente, assim o farei.
Você é inteligente, não é? E analisa tudo de forma calculada. Então imagino que já tenha mensurado os efeitos que esse chegar ao seu limite podem te causar.
Nos causar. Estamos juntos nessa missão, meu caro. Somos dois, dividindo o corpo de um. Você não está do meu lado, meu caro amigo?
Não adianta me provocar. E você sabe que essa não é a questão.
Essa é a questão, sim. Com toda certeza, essa é sua maior preocupação. Você já entendeu que pra isso dar certo, só um de nós pode continuar existindo.
O que você está insinuando? Acha mesmo que pode...
Eu posso acabar com a sua existência em questão de segundos apenas com o poder da minha mente?
Eu sei que eu posso.
Então me faça um favor. Eu sempre quis saber o que existe além do desconhecido. Além de todas as dimensões que ainda não acessamos antes de criarmos Primórdio. Só que isso agora será uma tarefa sua.
Eu nunca te vi do jeito que eu te vi hoje. Eu sei que é demais pra todos nós. Afinal, o desconhecido ainda é um grande mistério. Mas eu escolhi isso, irmã. Eu sei que fui enviada pra cumprir meu papel.
A matéria jamais criaria uma figura como você pra te direcionar ao suicídio, Amari. Você respira e exala com passividade, mas precisa começar a equilibrar suas percepções a respeito da sua verdadeira missão.
Eu entendo o seu ponto de vista, Espen. Nunca presenciei você tão preocupada comigo assim antes, e obrigada por isso. Mas não é como se houvesse muitas opções a essa altura, não é?
Ainda existe uma.
Óbvio. Eu sabia que não tinha pedido mais tempo ao soberano pra passá-lo comigo.
Amari, eu preciso de mais tempo porque é a única maneira que eu tenho pra te ajudar. Eu te conheço, irmã. Apesar de, no fundo, você sentir essa sensação de heroísmo e dever cumprido, não é isso que você quer. E você sabe.
E o que você tem planejado?
Você vai precisar confiar em mim.
Espero que a sua decisão não envolva ele. Não vou permitir...
Escuta! Você quer continuar viva pra escrever uma história a qual realmente nasceu pra viver ou prefere colocar um ponto final antes de tentar todas as opções?
Eu não confio em nada que venha dessa criatura, Espen. Nunca confiei. Desde o momento em que fomos criados.
Você confia em mim?
Eu...
Você confia em mim, Amari?
Confio.
Então acalme seu coração. Eu vou resolver essa situação da única forma que ela pode ser resolvida. E não é como se você tivesse muitas opções nessa altura.
Tá. O que eu preciso fazer?
Apenas vigie o quarto. Minha viagem será na base da psicocinese. Talvez eu retorne em segundos ou demore horas. Mas não permita que ninguém entre nesse quarto ou que me atrapalhe enquanto eu estiver mentalmente fora. Entendeu?
Eu entendi. Só toma cuidado. Eu não quero que você tenha o mesmo fim que eu.
Ainda não vamos conversar sobre o fim. Não é hoje que diremos adeus, irmã.
Você não pode! Tire suas mãos de mim!
É estranho. É como se eu estivesse matando uma parte de mim. Mas por que que eu sinto? Sinto um poder enorme correndo nas minhas veias. Será que eu estava certo esse tempo todo? O quê? É você? Está tentando me manipular mentalmente, Miguel? Não. Não perca o resto da sua energia com isso, amigo. Quem daí?
Já chega!
Espen, o quê? Como você me encontrou? Como você me acessou?
Você não é a única criatura que evolui com o experimento, amor.
Espen, vai embora daqui. Ele pode te machucar.
Se acalme, Leomic. Eu não estou aqui fisicamente. Essa conexão pode acabar a qualquer momento, então parem de perder tempo e me escutem.
Estou falando sério. Ele quase me matou.
Mas não vai te matar, Leomic.
A força dele está crescendo.
Ele não vai encostar mais nenhum dedo em você.
Ah, é? E como tem tanta certeza disso?
Porque você está esperando um filho.
O quê?
Eu estou o quê?
Na verdade, estava. Mas ele morreu.
Do que você está falando, Espen? Acha que eu tenho tempo para esses truques baratos?
Queria eu estar tramando algum truque. O mesmo tempo que você tem, eu também tenho. E ele diminui a cada vez que você me interrompe. Então, se cale e me ouça por um momento.
Como eu poderia ter tido um filho?
Também estou atrás dessa resposta, mas aconteceu. Não seria a primeira vez que uma criatura de primórdio concebe um filho a uma humana?
O filho era de uma humana?
Ashley Stugart.
Não é possível, isso é mentira!
A cobaia teve uma vida gerada em seu ventre, segundos após sua primeira possessão. Ao passo que você toma controle do corpo das cobaias, sua energia é compartilhada com a delas. Mas a verdade é que ambos estão mortos. O filho e a mãe. Você mesmo os matou em seu último movimento com o Jonas, se lembra?
Se estão todos mortos, então posso saber o motivo da sua visita?
Digamos que... queremos trazê-las de volta.
Trazê-las? Trazê-las de volta?
Tanto a criança, quanto a cobaia, provedora da vida.
Mas trazer mortos de volta à vida é contra as leis estabelecidas em Primórdio. Fora que pra isso, haveria de ter um...
sacrifício. É, você está certo, Leomig. É contra as leis e não é algo que queríamos fazer. Mas entendemos que uma criança originada de um humano e de um primordiano pode carregar respostas e segredos que ninguém, em toda Primórdio, jamais imaginaria.
Vocês sabem que os humanos não possuem matéria corporal capaz de sobreviver em Primórdio? Planejam reinseri-la ao experimento até que ela nasce?
Sim. A ideia inicial é essa.
Imagino que você cumpriria um papel de pai cuidadoso, visto que essa criança pode trazer benefícios não só ao Primórdio, mas também a você. Só que para isso...
um sacrifício tem que ser feito. Mas, espera. Estamos falando da ressurreição de duas vidas.
E por isso tem que ser uma equação equilibrada. O sacrifício de um primordiano por uma vida e um homicídio a sangue frio de alguém de morte por outra vida.
Se veio até aqui na intenção de me convencer a me sacrificar pela criança, tenho que dizer que me espanta o tamanho da sua estupidez.
Não, a Mari já se ofereceu como sacrifício pela criança.
Que não?
Entendi, não. Então entendi.
Ela não pode fazer isso.
Veio até aqui pra me pedir uma criatura das minhas terras.
Essa tarefa já está mais dentro do meu alcance, querida. Mas, preciso dizer,
estou admirado com tamanha frieza pra alguém que está prestes a perder a própria irmã.
Não. A Mari não pode.
E se acham que será uma tarefa fácil reinseri-los pra depois tirá-los de mim, já estejam avisados que uma guerra...
Silêncio.
Esperem. Pra ver o que um pai sem seu filho é capaz de fazer.
Não está nos planos de Saulo testar sua capacidade paternal, Morse. Eu só vim aqui com um objetivo. E se puder nos ajudar com a criatura, eu serei grata.
Como preferir, minha querida.
Prontinho. Uma espécie bem fiel aos demônios que os humanos carregam em seu âmago.
Não é espetacular? A forma com que eles recriam a podridão que carregam? Sem filtro nenhum.
Faça bom proveito.
Agradeço a sua compreensão. E na hora certa você será convocado para um possível acordo.
Acordo.
Não vejo a hora de me reunir ao conselho novamente para uma discussão calorosa a respeito de um filho meu.
Já consigo imaginar a recepção de seus amigos. E tira uma dúvida. Seus amigos, eles sabem que você tá aqui?
Ai, eu preciso ir. Continue fazendo. Seja lá o que você acha que você tá fazendo.
Espera! Espera, Espe.
O que foi, Leon?
Eu... eu me ofereço no lugar de Amari.
Que lindo! Uma atitude tão cordial da sua parte, não é?
E por que acho que eu concordaria com isso?
Há minutos atrás, você mesmo estava colocando um fim à minha vida. Se agora eu posso reverter a situação... e fazer esse sacrifício pela Mari. O que eu não faria? E, infelizmente, isso te beneficia num grau absurdo.
Leomi, o seu gesto é lindo. Eu jamais conseguiria retribuir tamanha benevolência. Morse, ele tem razão. Isso não só traria a criança de volta, como te daria controle interino do corpo que divide.
Não existirá mais, Leon Morse. Agora que as cobaias conheçam a totalidade do poder que corre nas veias de Morse. Era isso que você queria.
Apesar de tudo, de não gostar de assumir, me encanta sua atitude.
Se já está decidido, vá em frente.
Você não tem mais nenhuma utilidade pra mim mesmo. Make.
Meu objetivo nunca foi ser útil a você. Só desejo que um dia você se encontre nesse vazio imenso que carrega no coração. Espen, diga a Mari que a hora dela ainda não chegou. Entendo que não fomos criados para morrer, mas desde que tudo isso começou, muita coisa não tem acontecido conforme esperávamos, não é mesmo? E só de ter a honra de morrer em prol de algo maior do que eu me despeço em paz.
Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos, Leomig. Que a luz te guie pelo caminho da paz eterna. Eu espero te ver algum dia novamente, amigo.
Eu também espero. Matéria, agradeço por confiar a mim o papel de defensor de toda a Primórdia. Em todos esses séculos, em todas as guerras e diante de tudo que vivi, foi uma honra servir em seu nome. Aqui, eu me entrego. Telestai!
Que cena linda! Não acha?
Guarde seu sadismo pra você.
Sabe o que eu estou entendendo agora? Porque me parece que em seu rosto existe uma certa frustração. Será que...
Será que realmente pensou que, por dividirmos o mesmo corpo, quando ele se sacrificasse, eu também morreria?
Ao invés de perder tempo tentando ler as pessoas e premeditar movimentos, expanda sua visão para além do que está debaixo do seu nariz. Meu objetivo com você era essa criatura. E meu objetivo com o Leomig era o sacrifício. Quando você entender que nem tudo é sobre você, talvez consiga enxergar além de um palmo de distância.
Manipulou, coitado, direitinho. Meus parabéns. Eu aprendo tanto, tanto com você.
E se me dá licença, a aula já acabou.
Até breve, meu amor.
Deu certo.
O que você fez, Aspen? Que criatura é essa?
Fiz o que precisava ser feito. Como eu te disse, não é hoje que diremos adeus.
Essa é a criatura do Holocausto?
Reúno o conselho. Explicarei na presença de todos.
Elas devem estar chegando. Acho que são.
Todos se afastem agora!
Por que essa criatura está em nossa casa?
Se acalme. Ele não vai machucar ninguém.
É bom você ter uma explicação pra isso. Um ser impuro como este não deve pisar em nossa casa.
Não precisávamos de uma criatura para sacrificar? Aqui está ela.
Controle essa besta, Esp. Não se aproxime, demônio!
Eu serei breve na explicação, então não me interrompa. Não era justo a Mari se sacrificar em prol de uma vida, sendo que ela ainda tem muito a oferecer para este conselho. Tendo dito isso, recorri à opção mais equilibrada.
Você foi atrás dele, não foi?
Sim, eu fui.
Você tem noção do quão vulneráveis isso nos deixa?
Eu não fui ao encontro de Morse. Eu fui ao encontro de Leomi.
Você conseguiu se comunicar com ele? Ele tá bem?
Como você fez isso?
Psicocinese. Eu tenho estudado essa ciência há alguns anos e achei necessário para esse momento.
Como o Leomi está?
Agora? Morto.
O quê? Morto?
Quando eu contei a ele do seu sacrifício, ele não mediu esforços para se colocar em seu lugar. Ele entregou tudo de si. Já estava sem forças. O Morse consumiu toda a energia que ele tinha.
Você induziu o Leomig a se sacrificar.
Eu precisei fazer isso.
O Leomig era a única vantagem que tínhamos de mensurar as ações de Morse. Como você pôde achar inteligente e dar a ele a autonomia total do corpo?
Você não tem ideia do poder que ele já tem em mãos.
Eu não acredito que ele se sacrificou por mim.
Se eu demorasse mais alguns segundos para me conectar com eles, Morse teria matado ele bem ali na minha frente.
E eu imagino que depois que Morse descobriu sobre a criança, ele te entregou a criatura com muita boa vontade, não foi?
Você não pode subestimar a inteligência dele. A cobaia mãe não tem capacidade de gerar essa criança em terras primordianas. E no momento em que ela fosse reinserida ao experimento, ele saberia. É melhor trabalharmos com deduções calculadas de suas ações do que sentar, perder mais um dos nossos e observar uma guerra se iniciar.
Eu não me preocupo com guerras, Esmin. Nunca me preocupei. Se é uma guerra que ele quer, eu consigo começar uma bem grande.
Ninguém vai entrar em guerra alguma aqui, Saulo. Tenho certeza que a Esmin pensou muito bem antes de agir dessa forma. E se era a única opção, ela fez bem. Precisávamos de um sacrifício e tivemos um. Agora, vamos à parte mais fácil.
Depois que matarmos essa criatura a sangue frio, não podemos abaixar a guarda. Agora que ele sabe que terá um filho, ele pode até proteger a mãe e a criança. Mas quanto às demais cobaias, eu acredito que ele não poupará esforços para matar cada uma delas.
O que mais você descobriu? Ele revelou algo que possamos usar a nosso favor?
Apenas que ele planeja algo com a Bianca e com a Megan. O que quer que ele esteja planejando, será através delas.
Soberano, se já sabemos que ele tem rotas definidas no uso dessas mulheres, por que simplesmente não colocamos um fim a tudo
eu
isso?
Espero muito que você não esteja propondo matá-las, Amari.
Theo, eu...
Amari, não podemos agir como Morse e tirar a vida de cobaias dessa maneira.
Olha...
Matá-las não resolve nada e vai contra a nossa essência.
Eu agradeço muito ao que o Leomig fez. Só que agora que eu tenho uma segunda chance de cumprir a minha missão em Primórdio, não consigo ficar esperando pra arrumar a bagunça que Morse tá planejando fazer. Não acho que devemos trabalhar com ação e reação. Se podemos evitar que algo aconteça, precisamos prevenir.
Agora que Morse está mais poderoso, não podemos agir pelo impulso. Vá e agradeça a matéria pela mudança do seu destino, Amari. Enquanto isso, vamos preparar a criatura para o Holocausto. O nosso objetivo agora é trazer Ashley e essa criança de volta.
Eu não vou assistir você destruindo tudo o que construímos.
Amari, o que você tá fazendo?
Desculpa, Espen, mas elas serão usadas pra trazer morte e destruição.
Fica longe delas! Não faz isso!
Não podem ficar vivas.
Amari, não!
Você ouviu Primórdio, Originários de uma Nova Era, Temporada 2, Salem. Uma audiosérie 3D do Projeto Auralina. Criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda. Co-roteirizada por Carol Arruda. Análise crítica por Pedro Gomes. Produção audiovisual por Larissa David. Siga @ Primórdio Oficial no Instagram e no TikTok. Nas vozes de Glauber Arruda como Soberano, Pedro Gomes como Theo, Gabriele Arruda como Espen, Nayane Nogueira como Amari, Pedro Passim como Ictus, Rafaela Caran como Rava, Kaique Bertoldi como Adam, Danilo Augusto como Leobug, Luiz Felipe como Leomig, Leonardo Dias como Mors, Robson Reis como narrador,